Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a presença de todos aqui presentes, pedir desculpa pelo atraso. Declaro aberta a 35ª audiência pública de 2021 da Câmara Municipal de Ouro Preto, que proíbe o manuseio e a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido em toda a cidade de Ouro Preto e dá outras providências. O mandato nosso entrou com um projeto de lei e a gente gostaria de trazer para debater com toda a comunidade ouropretana. Agradeço a presença aqui conosco da Carla Dias, que é fundadora do grupo Mães Reais de Cachoeira do Campo. A Carla de Cachoeira do Campo, mas o grupo é geral. Agradeço também o representante da Polícia Militar, capitão Alexandre Guimarães. Muito obrigada pela presença. Lasnor, capitão Lasnor. Agradeço a presença aqui do festeiro de São Bartolomeu, Fabiano Costa. Geraldo Evangelista Mendes, representando a ACODOP, Associação Comunitária dos Deficientes de Ouro Preto. Representando a Arquidiocese de Mariana, Padre Magno, pedimos a sua bênção dos nossos trabalhos. Agradeço a presença do nosso vereador Júlio Gori e agradeço a presença do festeiro Bartolomeu José Fortes, representando também o distrito de São Bartolomeu. Agradeço os ouvintes, a equipe da Câmara Municipal também. Eu gostaria de lembrar, quando vocês forem falar, por favor, falem bem próximo ao microfone para o som sair nítido de quem está ouvindo, quem está participando conosco de casa. O tempo nosso de duração, nós estamos começando agora às 15h30, seria até 17h30? Acho que até 17h30 dá tempo da gente fazer um trabalho bom. Então, vou deixar 3 minutos para cada um dos participantes, a gente podendo prorrogar por mais quanto tempo for necessário. E durante a audiência pública também, costumam chegar algumas perguntas dos ouvintes. Aí a gente está aqui também para estar podendo deixar a nossa contribuição. Eu informo que estará disponível o número do WhatsApp da comunicação da Câmara, 3552-8528. Para a participação dos ouvintes com questões referentes ao tema, quem quiser trazer alguma pergunta. Além das redes sociais, do YouTube, Facebook e pelo site da Câmara Municipal, www.cmop.mg.gov.br. Alguma sugestão de encaminhamento que, porventura, venha acontecer nesse trabalho, a gente fala no final das salas. Então, vamos agora começar a nossa audiência pública dos fogos de artifício. Estamos aqui hoje para discutir um tema tão importante e tão polêmico, e gostaria, como sempre fazemos nas nossas audiências, que solicitamos começar com algumas informações importantes para analisarmos sobre o assunto. Estudos relatam que entre 56% a 80% de pessoas com transtornos do espectro autista possuem hipersensibilidade sensorial, ou seja, seus sentidos funcionam de forma mais intensa. Por isso, o ruído dos fogos pode gerar sobrecarga dos sentidos, causando desconforto e até comportamentos agressivos. É similar ao que acontece com os cães e gatos. Enquanto o ouvido do humano ouve até uma frequência de 20 mil hertz, um cão escuta 2,5 vezes mais, um gato até 4 vezes mais. Para idosos e crianças menores ou crianças de colo, o desconforto causa sustos, podendo levar a taquicardia ou em casos médio ou graves, a desenvolver pânicos. Uma queima de fogos, ainda que pequena, pode chegar a mais de 20 decibéis. Apenas por comparação, a decolagem de um avião a jato chega a 120 decibéis. E os voos de grandes aeronaves, próximas a aeronaves residenciais, já estão sendo transferidos para outros há anos. Veja o exemplo do aeroporto da Pampulha e o de Confins. Com estes três dados que usamos como base para convidar todos aqui para a audiência pública, gostaríamos de deixar claro também alguns pontos aqui. Em momento algum, a audiência quer discutir o fim dos fogos. Eles são bonitos, possuem uma relação direta em comemorações e até celebrações religiosas. Contudo, queremos articular junto com vocês uma forma da diversão de não ser um terror para o outro. E por isso também, uma alternativa já vem sendo usada em locais onde fogos foram proibidos. Um exemplo foi em Florianópolis, que desde 2019 realiza seu Réveillon com fogos mais silenciosos, sem tirar a beleza do espetáculo. Além disso, 2 de março deste ano, o próprio Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a Lei 16.897, de 2018, do município de São Paulo, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido e de artifício e de artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso. Isso porque se considerou que os impactos negativos que esses fogos causam à saúde das pessoas com transtornos do espectro autista, entre outros, com sensibilidade auditiva, aos idosos, às crianças e os prejuízos que acarretam à vida animal. A partir destes dados, convido a cada um de vocês a acrescentar pontos importantes nesse assunto e juntos estaremos construindo um diálogo que respeite todos os ouropretanos. Eu gostaria aqui de pedir ao pessoal da comunicação para passar um vídeo rapidinho em defesa à causa animal que a gente tanto representa aqui nessa Câmara.
Com a Miss Fofinha, a cada festa popular, muitos animais viram vítimas indiretas dos rojões. Por causa do barulho alto demais para eles, se machucam e até morrem durante fugas desenfreadas.
Eles têm uma capacidade auditiva muito mais aguçada do que a nossa. Então, se para a gente já é um barulho que assusta, né, que a gente não está esperando e já se assusta, imagine para eles que conseguem ouvir muito mais do que a gente.
A Karen também fica enlouquecida. Em época de Copa do Mundo, então, basta o Brasil fazer um gol para a cadela ficar toda agitada.
Ela já chegou a pular do segundo andar da casa, de uma janela, para ir para a rua, realmente, para fugir, para procurar abrigo, não sei. Ela estava muito nervosa, eles não estavam em casa.
Por isso, nos jogos da seleção, a Border Collie fica no hotel afastado da cidade, como esse da Karina. Mesmo longe dos barulhos mais intensos, ela sofre. Com a autorização dos donos, a veterinária já teve que tomar medidas extremas para acalmá-la.
no ano novo, por precaução dela se machucar ou por até mesmo dela vir a ter uma parada cardíaca de tanto nervosa, eu fiz uma sedação nela.
Os donos devem tentar preparar os animais para momentos assim, com antecedência.
O que a gente indica? Ligar um som com um barulho de trovão, com um barulho de fogos, o pet junto e tentar tirar o foco dele. Então, começar a brincar, interagir, jogar bolinha.
Leis que proíbem a queima de rojões já foram aprovadas em Lages, Santa Catarina, e Pelotas e São Sepé, no Rio Grande do Sul. No estado de São Paulo, são 22 cidades que já proibiram os fogos com efeitos sonoros fortes. Há leis semelhantes tramitando ou ainda em discussão na Justiça em Minas Gerais, no Paraná, Goiás, Santa Catarina, Rio de Janeiro e no Ceará. Na capital paulista, a Prefeitura sancionou uma lei, mas o Tribunal de Justiça suspendeu há cerca de 10 dias. Enquanto não é aprovada, os defensores dos animais apelam para o coração dos festeiros.
Eles manifestam sintomas de medo que não precisa ser nenhum técnico para saber se eles estão com medo ou não.
Assustada e com dores, a menina chora. Ela se debate e recebe a ajuda da mãe. O vídeo foi publicado na internet e mostra o sofrimento de crianças autistas sempre que ouvem fogos de artifício. Em Mato Grosso, inúmeras crianças também passam pelo mesmo problema. Em Guarantã do Norte, encontramos o pequeno Caio. Ele também é autista. A mãe gravou este vídeo para mostrar e chamar a atenção da sociedade em geral.
Crianças que não sofrem, mas no caso do Caio, que tem a hipersensibilidade no rosto, tanto na visão e no ouvido, aquilo soa para ele com uma intensidade muito grande. Por exemplo, o que a gente escuta, a altura dos fogos, aquilo, a intensidade, é praticamente na cabeça dele 50, 100 vezes mais. É a mesma coisa de você estar num lugar muito barulhento, você tenta tampar os seus ouvidos e não consegue. O que que isso faz na mente? Eles não conseguem controlar os pensamentos deles. Então, ali, eles entram num momento de surto. Eles tentam bater a cabeça, porque com o impacto, eles pensam que vai parar aquilo, só que não vai parar. Então, ele vai se machucando para ver se controla.
Recentemente, eu recebi uma ligação de uma mãe de Lavras Novas, que teve a festividade de Lavras Novas, e a criança dela entrou em surto, porque foram muitos fogos. E ela falou, Lília, os fogos começaram de manhã e foram o dia inteiro de comemorações, se não me engano, religiosa. E a criança dela teve uma regressão muito grande. Ela tinha custado para conseguir estabilizar a criança e veio essa situação que desestabilizou. Teve também um evento de inauguração de um comércio aqui em Ouro Preto, que eles soltaram os foguetes e alguns vizinhos me ligaram questionando por que que eles soltaram os foguetes, por que que Ouro Preto ainda não tem a lei que proíbe esse tipo de festividade, de manifestação. Então, a gente está apelando, como diz esses dois vídeos que nós fazemos aqui agora, é um apelo que a gente faz ao coração dos festeiros, para que eles pensem com coração nessas pessoas. Eu costumo dizer que uma avó de 80, de 90, de 100 anos, que passou a vida inteira soltando foguetes no dia da padroeira, se ela tivesse uma netinha nessa situação dentro de casa, ela ia pensar 10 vezes mais em continuar essa cultura que a gente tem que repensar. Eu queria passar a palavra agora para a mãe que está aqui conosco, a Carla. Ela veio lá de Cachoeira do Campo para deixar sua contribuição. Aí depois a gente vai passando para o resto da mesa, se assim vocês concordarem. Pode ser? Você quer falar primeiro, Júlio? Não? Então, a gente começa com a Carla, depois a Arquidiocese, a CODOP, e a gente dá continuidade. Muito obrigada, Carla, pela presença.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Luza Carla Dias, eu resido em Cachoeira do Campo, sou fundadora do Grupo Mães Reais desde 2017 Esse grupo tem hoje cerca de mais de 800 pessoas, entre pais, mães, pessoas autistas e especialistas na área, especializados em autismo. Desculpe um pouquinho a voz, mas eu fiquei um pouquinho emocionada. Tá? Além disso, eu sou mãe de um menino de 6 anos, autista. E no vídeo eu pude ver o que meu filho passa. No dia 12 de outubro, meu filho se bateu tanto, mas tanto. Se vocês forem na minha casa, vocês vão ver. Está com hematoma na cabeça, nas pernas, na cintura, onde ele bate muito. As crianças, elas não conseguem se controlar. O ruído que a gente ouve, eles ouvem quase 8 vezes mais. Isso não é só fogos de artifício, gente. Isso é para tudo. A gente não pode levar essa criança num shopping porque o barulho da praça de alimentação deixa a criança enlouquecida. Os fogos de artifício, quando a gente fala na lei para poder parar os fogos de artifício, não é querer tirar os fogos de artifício de circulação. A gente quer tirar os rojões, aqueles que fazem barulho, que incomoda tanto os autistas, quanto os animais, quanto as pessoas idosas e pessoas acamadas também. Eu sei que para vocês que estão aqui hoje, que são festeiros, para vocês isso faz muita diferença, porque vocês querem mostrar que a festa de vocês está acontecendo. Mas tem outros meios para isso, tem fogos tão lindos que não fazem ruído. Tem muita forma de comemorar. Santo, gente, ele não vai ouvir suas preces por causa do barulho, por causa dos fogos, não é a oração, é a fé. A fé que nós mães temos, que os pais têm. E por isso hoje, eu peço para vocês de coração, encarecidamente, pensem com o coração, pensem como seres humanos que passam dificuldade com seus filhos em casa. Por mais que nossos filhos estejam medicados, o barulho desestabiliza eles completamente, porque eles têm uma audição muito sensível. E essa audição, eu não sei como descrever para vocês. No vídeo ali, ainda é pouco o que eu vi no grupo. Tem uma mãe de São Bartolomeu que mandou um vídeo para a gente, outro filho que escondeu debaixo da cama. Tem uma menina de 3 anos, de Casa Branca, que saiu correndo com a mão na cabeça, gritando e arrancando a roupa, gente. Isso é muito desesperador. Então, assim, eu não falo em nome de mim. Eu falo em nome de toda a comunidade autista que existe. Me falaram muito. Eu fico até me sinto privilegiada do Júlio Gori estar aqui hoje. Porque algumas mães do grupo falaram comigo: Carla, a gente vai pedir para o Júlio estar lá. Porque ele entende o lado que a gente passa. Ele é de São Bartolomeu, ele é da roça. Ele sabe o que o pessoal do Engenho d'Água, o pessoal de São Bartolomeu, de Casa Branca, dos distritos passa. Então, assim, hoje, infelizmente, eu fiquei decepcionada de não ver que os outros vereadores não estão aqui, principalmente o representante Cachoeira do Campo, onde nós temos mais de 30 crianças autistas. Talvez vocês não saibam esses números. A gente já vem tendo luta e dificuldade com planos de saúde, gente, da rede pública. E nós apelamos para vocês, nos ajude. Nos ajude a dar uma qualidade de vida para os nossos filhos, para as nossas crianças. Mais uma vez eu repito, nós não queremos fim das festas. As nossas crianças acham lindo fogos de artifício no céu. O problema são os ruídos. É só isso que a gente pede. Nós não queremos extinguir nada. Nós só pedimos a colaboração e a ajuda de vocês. Me desculpe. Muito obrigada.
Obrigado, Carla. Tem um caso de uma criança que começou os fogos, ela estava de mão dada com os dois pais. E na hora, ninguém sabia que aconteceu os fogos. Ela deu um pacto assim, saiu correndo e um carro chegou a atropelar essa criança. Do susto que ela levou quando começou os fogos. E a gente está aqui para ajudar, sim, as mães. A gente que é mãe, a gente sabe da dificuldade que a gente passa para criar os filhos da gente, com tanta dificuldade, como Carla falou, da gente poder incluir essa criança nas escolas públicas, de ter o direito dessas crianças na rede de apoio à saúde, que a gente não tem tudo que essas crianças precisam. A gente precisa hoje entrar aqui com esse projeto de lei que nós trouxemos para a Câmara e que nós vamos colocar as deliberações desse trabalho de hoje. É o projeto de lei 911/2021, pedindo que as pessoas tenham um coração sensível para essas mães que sofrem, para essas famílias que sofrem. Em Amarantina, nós temos 11 crianças com autismo. Em Cachoeira, 30. Nós fizemos um levantamento através dos nossos trabalhos sociais, nós levantamos quase 65 crianças. Isso é o que a gente conseguiu levantar, fora as que não têm diagnóstico, que a mãe às vezes não tem estrutura, não tem um WhatsApp, não tem informação, o tanto que essas crianças sofrem. Então, a gente tem muito o que comemorar. Eu sou muito religiosa, praticante, mas eu creio que Deus está nesse momento, está conosco nesse trabalho, porque o número de crianças autistas está aumentando muito e a gente precisa usar do nosso poder para legislar, para a gente melhorar as vidas, não só das crianças, dos nossos idosos, das pessoas com deficiência, como da vida animal também. Eu queria agradecer, Carla, as suas palavras. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. É emocionante, mas é muito sofrimento que essas mães carregam. Eu queria passar agora para o nosso representante da Arquidiocese de Mariana, o nosso pároco Magno. Obrigada, padre, por estar aqui conosco.
Boa tarde para todos. Foi citado aí que teve um foguete em Lavras Novas, que foi da igreja. Então, eu quero dizer-lhe que se foi antes de 2012, é culpa da igreja. Se não, por favor, retire isso daí, tá? Porque fica muito ruim. Porque em 2012, Dom Geraldo decretou que não se use fogo de artifício em qualquer festa religiosa. Decreto aqui, trouxe aqui também, com outros, não só por causa de barulho, mas com outras questões. Então é importante saber que a igreja não está aqui para fazer farra. A festa religiosa não é uma farra qualquer, como às vezes é citado. Ah, soltou fogo de artifício é a igreja. Não. Tem time de futebol, as repúblicas e outros segmentos mais. Então, eu peço a você, se essa reclamação dessa mãe lá de Lavras Novas foi antes de 2012, pode deixar. Se não, por favor, retire e se retrate, porque em 2012 houve o decreto. Fica terminantemente proibido a solta de fogos de artifício em qualquer coisa. Tem outros caráteres, não é só o caráter do zumbido. Não é? Caráter, às vezes, de seca, queimadas, né? Então tem outros. Quanto a isso, e também outros acidentes, a diocese fez esse decreto com ainda Dom Luciano. Depois foi reafirmado com Dom Geraldo, que é o bispo emérito de Mariana. Dom Ayrton não fez porque permanece o decreto que já está em vigor, né? Porque não vai ficar decretando todo ano, o decreto está em vigor, ainda que seja do outro, né, prevalece o decreto feito. Então, o que acontece na arquidiocese é também a preservação da vida. Né? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela preza pela vida. Então, é importante. Né? Claro que agora vai suscitando outros elementos, outras situações, né, em relação aos fogos de artifício. Claro que se chega a uma lei proibindo, né, tem que ver como que essas proibições vão acontecer, quem vai ter o aparelho para medir a quantidade de ruído, porque às vezes faz uma lei, depois não tem um aparelho para medir, e aí fica uma lei dizer manca, porque não serve para nada, porque faz a lei. Então tem que aderir a essa lei, fazer, claro que estou de acordo, mas sobretudo os elementos que estão paralelo à lei. O que eu falo elementos paralelo à lei? Primeiro, o município vai ter aparelhos em cada bairro, em cada rua, sei lá como é que é, para medir, para aferir realmente se aquele estampido foi de um foguete e se esse fogo de artifício realmente foi ele que provocou. Porque se faz a lei, mas não tem um aparelho para medir, a pessoa fala assim, não, eu quero constatar que foi o fogo que eu soltei que provocou isso. Claro que quando tem um estampido mais alto, as coisas todo mundo vai saber que é aquele. Mas é preciso ter essa situação. Depois a questão da fiscalização. Quem fiscaliza? Porque eu vejo aí o código de postura, às vezes, por exemplo, questão de bar. Não tem quem fiscaliza. Eu moro na Boxita. Se um cadeirante for passar de noite, não passa, ele tem que ir lá para a rua. Por quê? Por falta de fiscalização? É por falta de lei? Não, não é por falta de lei, não. É por falta de fiscalização. Que faz uma lei, mas não tem como fiscalizar. Não tem quem. Aí fala assim, o poder público, arruma, não podemos, não pode contratar, não pode isso, não pode fazer concurso, não pode isso, não pode coisa. Então, acho que depois fica leis inúteis, né? Sem o que fazer, como utilizar. Não é, eu estou de acordo que realmente possa pensar nessas questões, mas uma vez que fez a lei, eu acho que tem que ter. Sim, todas as ruas, todos os bairros vai ter um aparelho que mede. Como é que é isso? Né? E depois a questão fica essa questão, porque aqui está só a questão do estampido mesmo, né? Então eu acho que é uma questão que se deve pensar, uma vez que fez a lei, e depois a fiscalização e a punição, e se cumpre punição. E que isso é muito importante, porque senão fica situações apenas de leis vazias que não protege. Né? Você faz uma lei para proteger aquela criança, para proteger o animal, depois fica uma lei por aí. Entendeu? Eu chamo atenção muito para isso, para que não seja apenas uma lei por a lei. Mas, e a questão da igreja. Estou aqui com um decreto aqui. Desde 2012, é proibido, não é coisa não, fica proibido. Entendeu? Aqui, ó, estão proibidas a realização sob responsabilidade química de forte artifício pirotécnico. Tá? Obrigado.
Padre, muito obrigada pela sua contribuição. Eu fico orgulhosa, eu já sabia dessa lei desde 2012 de Dom Luciano e agora prevalecendo com o Dom Geraldo. Quando eu me referi a Lavras Novas, eu acho que eu me referi de maneira... Não sou me falar, essa minha amiga, ela pediu socorro. Se eu mexer no WhatsApp agora, eu sei falar, mas a Carla é mais próxima, ela vai continuar a minha fala.
Ela é uma participante do nosso grupo. Não foi a igreja que soltou os fogos. Foi uma festividade que teve em Lavras Novas e soltaram muitos foguetes. Ela teve que pegar o filho e sair de Lavras Novas porque o filho dela entrou em crise. E ela falou assim que não adiantava, que onde ela ia, tinha barulho, foguete, um atrás do outro. E ela falou assim, o jeito foi sair com ele. Eu vim com ele para assim, Ouro Preto, estou aqui na Cooperouro. Foi o que ela passou para a gente. Então, assim, são casos que acontecem diariamente, porque você vai ter casos de jogos de futebol, como o senhor mesmo citou, que as pessoas vão comemorar com fogos de artifício, sendo que tem outros meios de comemoração. E é isso que a gente pede. Tem casos de formatura, casamento e casos à parte. Então, assim, tendo uma lei, eu creio que esses ruídos vão diminuir. Não tem como falar que eles vão acabar, porque tem aquelas pessoas que não têm consciência e vão soltar. Da mesma forma que a gente sabe que existem várias leis e tem pessoas que furam, não tem como. Então, assim, eu acho que se cada um fizer sua parte, a comunidade agradece. Tá? Só corrigindo aí a informação que a Lívia.
E na verdade eu não sabia ao certo, porque são muitos grupos que a gente participa, mas essa mãe pediu encarecidamente. Hoje, por algum. Teve um imprevisto, ela não pôde estar conosco, mas ela gostaria de estar aqui para contar o estado que a criança dela está. E é uma mãe de Lavras Novas. Na época eu até comentei com o Matheus. Queria até agradecer a presença do vereador Matheus Pacheco, que está aqui conosco. E a gente sabe que a gente tem que ouvir a nós, católicos, a orientação dos nossos párocos. No nosso distrito de Amarantina, isso já é bem rigoroso. Lá não tem mais festividades com os foguetes. Porque, às vezes, os foguetes não é na porta da igreja e nem é no ambiente religioso. Mas os fiéis, às vezes, em casa, soltam.
É o que aconteceu no dia 12 de outubro.
É. E Amarantina... Graças a Deus, eu convidei o padre Nedson para estar presente conosco. nessa audiência pública e ele falou, aqui em Amarantina já respeitam as orientações da arquidiocese e o pessoal não tem mais esse não está mais soltando os foguetes como soltava antigamente.
Aí porque foi citada igreja e parece que quando cita igreja numa audiência pública, parece que só a igreja católica solta fogos.
Não, tá certo.
Entendeu? É nesse sentido que eu estou pedindo a correção.
Tá certo, você está certíssimo.
Porque já tem o decreto do bispo e esse decreto ele vigora em todas as paróquias. Entendeu? Agora, se você é católico e solta um fogo de artifício lá, a culpa é da igreja? Você acha que é?
Não.
É por isso que eu estou pedindo aí essa consideração, porque numa audiência pública fala que a igreja, foi alguém da igreja que soltou, isso é uma coisa. Eu, como padre, soltar no dia da igreja falando que é da igreja. Eu lá em casa solto um fogo lá, porque o time ganhou, entendeu? Então, acho que precisa de ficar claro isso para a gente não culpabilizar pessoas ou instituições que realmente não têm esse caráter. Pelo contrário, a gente promove a vida.
Tá certo. É muito bonito esse trabalho que a igreja faz e é de grande apoio a essa nossa luta pela preservação da vida. E eu queria deixar claro aqui que alguns questionamentos que foi levantado e é sério e que é válido. Essa lei vai ter resultado? Vai ser uma lei a mais? Vai ficar engavetada? Vocês conhecem a lei do fumo, que não pode fumar em ambientes públicos, fechados? Alguém aqui nessa audiência pública já ouviu falar de alguém sendo multado porque estava fumando? A pessoa começa a ficar com vergonha de fazer aquilo. Eu cito como exemplo que eu tinha um pai, que hoje era falecido, ele era fumante. Quando saiu essa lei, e antes da lei, ele fumava em ambientes que tinha as pessoas. Com essa lei, ele mesmo parou de fumar. Ele começou a ficar com vergonha e constrangido. Porque eu falei, está vendo, pai? Não pode mais, não. E ele parou de fumar. Então, é uma das medidas nossas, é educacional. A gente até convidou o pessoal da Secretaria de Educação para estar aqui conosco, que é um trabalho que a gente vai conseguindo mudar essa cultura aos poucos. É aos pouquinhos que a gente vai conseguir vencer essa cultura de tanto barulho para as festividades, tanto a nível de festas de futebol, como Réveillon, final de ano, festividades políticas, que também costuma ter. O partido ganha com a quantidade de foguete. Então, é uma medida educacional. E a gente tem que começar. Se a gente ficar parado, a estado que fica os filhos nossos, as nossas crianças autistas e a nossa causa animal. A gente trabalha desde o início do ano na defesa da causa animal através do projeto Sementes da Cidadania e a gente sabe de casos de animais, de cachorros que ficaram com deficiência por causa de fogos. Eles ficaram apavorados, correram e foram atropelados, outros entraram debaixo de armários fortes, fraturaram a coluna e ficaram deficientes por causa de fogos. Então, não é uma questão da igreja, é uma questão geral de Réveillon, de jogos de futebol, de outros tipos de festividades. Então, a gente queria a contribuição de cada um dos presentes, dos ouvintes, em relação a isso, para que a gente possa festejar e comemorar de uma outra maneira. Eu queria passar agora para o nosso representante da CODOP, da Associação Comunitária dos Deficientes de Ouro Preto, Geraldo Evangelista Mendes.
Boa tarde a todos e a todos. É um prazer estar aqui nessa audiência pública, representando a nossa entidade, que é a CODOP. Eu quero aqui deixar a mensagem do nosso presidente Júlio, que está em viagem, e pediu que eu o representasse e deixasse aqui a mensagem da associação que esse tipo de artifício de foguete, principalmente as pessoas que têm problema de visão, ele falou que se sente muito na hora que houve um estampido. Eles ouvem o estampido e não sabem o que está acontecendo. Né? Eu entendo que coibir é muito difícil. Mas moralizar, a gente tem como moralizar. O que é? Primeiro, é moralizar o sistema do comércio. Eu vejo o comércio aí vende bomba que tem estampido mais alto que foguete, né? Crianças compram, todo mundo compra, então é um ponto que a gente tem que moralizar isso. Eu moro no bairro periférico, no Morro Santana, e vejo que pessoas soltam foguete qualquer dia, qualquer hora do dia, da noite, não respeita os doentes, não respeita os idosos, as crianças, né? Principalmente as crianças autistas, que têm muita dificuldade com esse qualquer tipo de barulho. Então, a gente tem que trabalhar mesmo nele. Eu lembro que o ex-vereador Geraldo Mendes tentou uma vez com essa lei, mas eu acho que não teve êxito, né? Não teve êxito e paralisou. Mas agora eu acho que deveria trabalhar para que isso seja efetivado. Também não quero entrar em debate com o padre Magno, mas até porque que eu acho que essa normativa da arquidiocese, ela tem que ser revista, porque dia 16 de outubro agora eu estarei em Cielos Cardoso, que é minha terra natal, e foi dia da festa São Geraldo. Até me assustei, né? Fui no ar da igreja na hora da celebração da missa, o foguetório que teve. Aí passou, ainda conversei com o pessoal, gente, não pode ter mais foguete em festa, eu sei que tem uma norma da diocese, né? Mas soltaram muito foguete. Moral da história, no outro dia, nós temos umas vacas que têm direito lá, sem mentira, as vacas produziram metade do leite que são produzidas.
Você imagina?
No outro dia, tá? Então, faz muito mal a gente também, como os animais, né? Pode ver onde tem cachorro aí que começa os foguetes, se não vê um cachorro, desaparece todos eles, né? Eu queria aqui falar que a CODOP está de prontidão, tá? Para caminhar junto com você, Lili, né? Na aprovação dessa lei, e também se precisa a gente arrumar a forma de fiscalizar o cumprimento dela. Muito obrigado.
Agradeço suas palavras, Geraldo, sua presença aqui conosco. Você engrandece a Associação dos Deficientes de Ouro Preto. Então, não é só com os gatinhos, os cachorrinhos, não, as vaquinhas. Até tem casos que passarinhos morrem com esse tipo de comemoração. Poderia tirar da sua fala uma sugestão para uma deliberação dessa lei, para a gente trabalhar a não venda nos comércios? Em outras cidades, outros prefeitos que eu tive a oportunidade de conversar, que a lei já é efetivada, já passou pela Câmara e o prefeito já efetivou, eles falaram comigo: Lília, tem que colocar esse artigo, porque quando as pessoas, algumas pessoas que não gostam de respeitar as leis e as orientações, forem adquirir para fazer a maneira deles comemorarem e não ter para vender, já coíbe um pouco essa quantidade de fogos.
Mas não utiliza mais a venda desse tipo de artifício, tá?
Viu? Muito obrigada. Então, com a palavra agora, o nosso vereador Matheus Pacheco.
Meu cordial boa tarde a todos presentes, vereadora Lília, a qual preside essa importante audiência pública. Eu gostaria apenas de deixar um registro que eu vejo que é de grande importância para entender até onde chegamos nesse momento, que é essa audiência pública. Vereadora Lília, uma vereadora, a única vereadora mulher, né, das 15 cadeiras do Legislativo, desde o início do mandato, vem apresentando importantes proposições e projetos de lei e também de resolução aqui na Câmara. Quando trouxe esta lei para as reuniões de comissões, houve um amplo debate com os vereadores, principalmente os vereadores que representam distritos, onde nós temos aí costumes, né, tradições de muitos anos, que não estavam prontos para votar o projeto. Eu acredito até que se aquele projeto fosse a votação naquele momento, ele teria sido rejeitado. No entanto, eu disse à vereadora Lília que da minha parte eu estaria já pronto para votar. O Partido Verde, vários vereadores de diversas cidades já fizeram a proposição desse projeto, já votaram e aprovado. Eu até disse naquela audiência a questão do posicionamento da arquidiocese, né, Lília?
Foi.
Colocando essa questão e sugeri esta audiência pública.
Verdade.
E acho até que muitas pessoas, porque que deveriam participar não estão participando, que é muito ruim, mas a audiência pública também é no sentido de construir entendimento para as pessoas que têm essa prática. E eu acho que é algo que essa lei tem que contemplar, porque até mesmo o que disse Padre Magno, da efetividade da lei, é necessário um trabalho por parte do Executivo, a qual, aprovado por essa casa, terá o poder de sancionar ou não a lei, de como efetivamente nós vamos poder aplicar na forma de lei a questão da sensibilização. Eu, particularmente, ouvi uma vez de um professor na faculdade que não existe conscientização. Nós temos que acreditar na sensibilização.
Isso mesmo.
Porque sensibilização, se conscientização valesse a pena e todo mundo acreditasse nela, ninguém fumava. Porque atrás do rótulo do maço de cigarro já fala que mata. Então, o processo de sensibilização é se colocar no lugar do outro, da mãe que sofre com seu filho, do animal que sofre no momento da queima dos fogos. Então, eu acho que essa a lei de proibir é algo necessário, é algo que é preciso, mas deve haver, junto à lei que proíbe, uma lei que possa, de forma efetiva, acontecer a sensibilização, o contato daqueles que sofrem com a comunidade, para criar entendimento de por que não vai acontecer daqui para frente, por que tem que mudar. Como a vereadora Lília disse, em Amarantina não há esse costume. Eu diria, usaria essa palavra, usaria esse termo, mesmo que de forma equivocada, que é um costume, porque tem pessoas em alguns lugares, que igual na festa de Nossa Senhora da Lapa, algumas outras, jogos de futebol, que são gerações que passam por geração. Nós temos um vereador que na Câmara perdeu até um dedo soltando fogos de artifício. Ele disse isso na reunião. Então, assim, a proibição é algo que tem que ser efetivada, mas, paralelo a isso, é necessário que tenha política pública para poder conscientizar, sensibilizar e fazer acontecer. Porque é igual a lei, né, de não fumar em locais fechados. Existe a lei, mas a aplicabilidade da lei ela ainda não é efetiva. Então, acho que uma coisa que nós temos que sair daqui como encaminhamento é de qual forma. Se nós podemos colocar, por exemplo, para um conselho, para criar dentro de um conselho, não sei se seria o conselho, às vezes, conselho municipal, para que pudesse propor aí uma normativa junto a algum conselho, no sentido de criar aí uma forma para reger isso, para poder ser debatido, levar essa pauta para os conselhos municipais, conselhos das pessoas com deficiência, CODIM, que é o Conselho da Mulher. Aqui na Câmara tem uma comissão especial da causa animal, que a vereadora Lília está à frente. Então, que a gente possa criar estratégias nesse sentido para buscar, junto a todos os órgãos competentes, fazer a fiscalização. Porque o que eu vejo aqui é acabar com os fogos. Mas eu não vejo força de lei, que deveria, mas na prática a gente vê que é diferente, até mesmo para poder fiscalizar isso. Como que controla alguém que acende um ali e outro lá? Então, nós temos muitas leis, alguns vereadores até dizem isso aqui constantemente, são muitas leis que o município tem, mas as que estão em vigor, as que estão funcionando, são muito poucas. Então, o que me preocupa, não tenho preocupação nenhuma em votar o projeto. Até disse, desde aquele primeiro momento, que sou favorável ao projeto, mas acho que nós precisamos amadurecer a forma de sensibilizar as comunidades, principalmente essas comunidades que têm aí essa tradição, esse costume a longo prazo, também a questão do esporte, dentro da Secretaria de Esporte, uma campanha nesse sentido e outras ações. É preciso evidenciar isso, porque senão a gente sai dessa audiência simplesmente prontos para aprovar o projeto e sancioná-lo, mas muito pouco na sua prática, que é o que nos preocupa. Então, quero parabenizar a todos que estão participando dessa audiência pública, mas que fique aí essa interrogação para pensarmos juntos. É papel do Legislativo, junto ao Executivo, a criar estratégias para que essa lei possa ser aplicada. Agradeço a todos, mais uma vez, obrigado.
Parabéns, Matheus. Muito boa a sua deliberação. Eles corrigem mesmo, não é conscientizar, é sensibilizar. A gente pode colocar isso como um dos nossos deliberações dessa lei. É como a lei da máscara. Eu citei agora mesmo a lei do fumo, que é proibida. Eu nunca vi ninguém sendo multado porque fumou. A própria pessoa começa a ver que todo mundo está mudando o costume e para de fazer aquele, aquele hábito que tinha. A Amarantina tinha um hábito do dia 12 de outubro, sim. Que eu estou em Amarantina há muitos anos e meu pai, nós soltávamos dia 12 de outubro. Agora, recentemente, depois da lei de arquidiocese, que parou com esse costume, com esse hábito. Respeitando as orientações da igreja que a gente segue. E a gente sabe que é um conjunto, a gente precisa envolver a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, porque lesa a saúde das nossas crianças com autismo, que a mãe custa estabilizar, de repente vem uma situação dessa e desestabiliza todo o trabalho que a equipe da saúde fez para estabilizar nossas crianças. E é por aí mesmo, é uma lei que a início a gente gostaria que se tornasse uma educação para o povo ouro-pretano, que existe como comemorar sem ter que usar tanto barulho, que venha prejudicar as vidas, como o padre Magno falou, e é muito bonito, é a preservação da vida, por isso a importância dessa lei. Então, agradeço o seu apoio na votação da lei que vai seguir em plenário. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o nosso festeiro Bartolomeu José Fortes, representando o distrito de São Bartolomeu.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Sim, o Estampilho incomoda a todos, concordo, mas é igual o padre diz ali. Tem um decreto que ali fez, que a Arquidiocese fez, e falou tudo. E o vereador ali também, a palavra deles, já foi bem sucedida. Isso que eu tenho a falar.
Obrigada pela sua presença e que São Bartolomeu proteja nosso trabalho. Agora eu vou passar para o nosso vereador Júlio Gori. Boa tarde.
Polícia Militar, os festeiros, o vereador. O que o mundo virou, né, gente, depois do século IX, onde começou o primeiro estouro de pólvora. Começou a aparecer a pólvora. 903. De lá para cá virou uma confusão. Não é, né? O que aconteceu? Tanto de coisa ruim que a pólvora ocasionou no nosso mundo, no nosso planeta. E as festividades também nessa época começaram a ter mais brilho, mais fogos. Usavam também nas guerras, mas usavam também nas comemorações quando tinha as vitórias, né? E foi criando, enraizando isso para o mundo afora. E no Brasil, hoje Minas Gerais, 96% da produção no Brasil inteiro, 96% é em Minas Gerais. Que situação. É uma lei que eu acho que não tinha nem que estar sendo discutida aqui, ela tinha que ser de cima para baixo, não ao inverso. Os municípios aí, a gente está vendo alguns pequenas células ainda distribuídas no, como nós vimos aí, mas tinha que ser o inverso, devido ao tanto de dano que acontece. Esqueci o nome do senhor?
Padre Magno.
Padre Magno. Eu lembro quando eu tinha uns 13 anos de idade, em São Bartolomeu, socorrendo uma pessoa com a perna pendurada, por causa de foguete. Perdeu a perna lá em São Bartolomeu, numa festa. Daí para cá, né, Bartinho? A história, a igreja fez esse decreto, senhora ali, depois de vários problemas que ela teve com acidentes, reclamações, né, de familiares, de incêndios, que normalmente as festas são todas nos períodos secos. Ninguém nem falava de autista e dos cachorros. Verdade. Quando o negócio começou mesmo. Hoje, nós temos outros mecanismos. Os fogos, hoje, a gente consegue abrilhantar um evento sem ter que fazer tanto barulho. Se você for ver também, o sino da igreja faz um barulho imenso. A festa aqui dentro de Ouro Preto, os blocos de carnaval, tudo faz muito barulho. tudo que a gente for ter algum evento, vai fazer barulho na cabeça de alguém. Pode minimizar? Podemos. Podemos melhorar. Mas acabar, eu acho muito difícil. Eu acho que a questão da venda, igual o senhor ali citou, que tem comércios que não vendem, né? No caso dos grandes supermercados, etc. Quem vende é sempre o menor. E geralmente esse produto ele não tem nota. Então é onde que entra o que a gente está falando, fiscalizações. A fiscalização. Estou à vontade para votar o seu projeto, Lília? Estou com algumas emendas. Desde que não seja essa proibição 100%, porque nós temos outros meios de fazer eventos. E em vários outros distritos, como aconteceu em Lavras Novas, que a senhora falou, São Bartolomeu, Amarantina, nas Cavalhadas, tem estouro, que eu tive lá e eu vejo. Todo ano eu estou nas Cavalhadas, tem estouro. São estouros de fogos isoladamente. Não foi a igreja que autorizou, não foi o festeiro. Alguém foi em algum momento ali, inoportuno, e fez. Quando vamos realizar um evento, um dos primeiros passos é ir nessa instituição poderosa que nós temos e ordeira, que é a Polícia Militar. Nós temos um checklist robusto que faz uma peneira no evento. E dentro de um dos checklists, de uma das perguntas, o evento vai ter queima de fogos? A pessoa que está ali, ele colocou o CPF, o RG, quem é organizador, CNPJ, se é associação, quem é que está fazendo, não tem fogos. Se tiver fogos no evento que a pessoa foi lá e pediu autorização da Polícia Militar, ele já está assumindo um grande problema para a vida dele. Os últimos eventos que eu realizei na nossa região, o Corpo de Bombeiro fez vistoria, a Polícia Militar, quando está fazendo acompanhamento do evento, ela já está trabalhando, olhando, porque nesse momento um evento que é legal, tá, gente? Evento que está com alvará, com o pedido de segurança pública, o 52º Batalhão, ele não trabalha em eventos que não tiver autorização. Eles acompanham os outros órgãos também. Então, na hora que se tem um estouro de foguete lá, ou o soldado, o cabo, o sargento que está lá, eles já fazem a notificação para quem foi lá solicitar. Isso já aconteceu, de eu ter que responder por estouros de fogos que eu nem sabia quem que estava fazendo isso. Então, a Polícia Militar acompanha isso de perto. A fiscalização de postura tem que ser mais eficaz. Mas o projeto tem que ser de uma forma assim, dentro do município, um foguete estourar aqui, ele não estourou no céu, ele estourou no telhado de uma casa, é fogo também, gente, é incêndio. Dentro do perímetro urbano, ele tem que ser proibido. São Bartolomeu, quando acontece, tem engenheiro responsável, tá, Lília? Tem que ter engenheiro, nós temos que colocar isso aí como os encaminhamentos da audiência. O evento que for realizar a queima de fogos, ele tem que ter um engenheiro responsável. Tem que ser o local, igual o centro de São Bartolomeu, no nosso caso. Quando tem, é quase 1 quilômetro de distância do lugar onde as pessoas estão. Então, é longe. Qualquer um que estourar um foguete no meio, qualquer pessoa repudia isso na hora. O foguete tem um lugar certo e hoje tem uns parâmetros de explosão, de abrilhantamento diferenciados do passado. Então, é nesse intuito. Eu vou votar favorável, mas vou fazer minhas ressalvas também, sugerir emendas no seu projeto. Tá bom?
Agradeço, Júlio, seu apoio à nossa lei e vamos respeitar as suas considerações. Acredito que a gente consegue fazer um acordo bom aqui, de maneira que a gente possa preservar a vida, como é o objetivo da arquidiocese, a preservação da vida e também a gente poder atender a esse público de maneira que não tenha o barulho, tem um brilho, de maneira que o nosso PV está ali, ó, de Onimi, que não vai ter as queimadas, é você mesmo, Pacheco. Nosso PV está ali, Partido Verde. Não tem as queimadas, que a gente prejudica a nossa flora, a nossa fauna, e agradeço a sua presença aqui conosco. Agora eu vou passar a palavra para o nosso outro festeiro de São Bartolomeu. São Bartolomeu está fazendo bonito, hein, gente? Parabéns. Fico orgulhosa de vocês. Fabiano Costa.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Eu venho representar os festeiros aqui e a gente se compromete a respeitar todas as leis. E aí estamos abertos à conversa. Quando precisar, a gente está à disposição. Obrigado.
Parabéns ao São Bartolomeu, está fazendo bonito aqui na casa. Obrigada pela sua presença. Passar a palavra agora para o nosso representante, Capitão Lasno.
Eu quero agradecer o convite, Lina, tá? Muito obrigado, em nome da Polícia Militar. Eu acho esse assunto de suma importância, principalmente com a cidade de Ouro Preto. A gente sabe o impacto que um evento clandestino, o uso irregular e inadequado de fogos de artifício, ele pode causar para a cidade como um todo, patrimônio mundial, um incêndio, dano, morte. Ouro Preto é uma cidade que, na época de seca, pela característica barroca das construções, é muito suscetível a incêndios. Então, essa preocupação ela é muito válida, sem contar o lado humano, o lado social, né? O lado também da proteção aos animais, os cachorros, os animais assustados, pássaros, todo o dano ambiental que isso pode causar. Eu queria só trazer à tona alguns aspectos importantes que eu acho que precisam ser considerados. Eu não sei se isso já foi passado à Câmara, mas, em caráter geral, o uso de fogos de artifício, não só os luminosos, mas os explosivos, eles já são, em tese, proibidos pela Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3.688, de 1941, o artigo 28, parágrafo único. Ele já traz a vedação ao uso de fogos de artifício sem autorização da autoridade competente. Eu entendo que a autoridade competente vem a ser o município, o executivo municipal, quando autoriza eventos. Então, eu acho que essa questão da proibição de fogos de artifício é um assunto que o município, ele pode agir de maneira mais restritiva que o próprio decreto-lei, mas não menos restritiva. Então, eu entendo que liberar os fogos que são luminosos e proibir os explosivos, os de estampido, eu acho que seria inadequado, porque o município, ele não pode fazer uma restrição menor do que uma lei federal. A lei federal, ela tem que ser acatada no ordenamento municipal. Eu acho que fazer uma lei menos restritiva que o decreto vai jogar por terra o trabalho da Câmara. Então, eu acho que isso tem que ser observado. É um encaminhamento. Outro aspecto importante com relação a isso é que eu entendo que a liberação dos fogos de artifício de maneira autorizada pelo município, ela pode ser válida também, porque a gente tem os pais de família que trabalham com os fogos de artifício. Eles são fiscalizados pelo Exército, porque quem trabalha com pólvora, quem vende fogos de artifício, ele está submetido a uma legislação que o obriga a prestar contas ao Exército. Pólvora que ele compra, pólvora que ele vende, é um explosivo. Então, eles são fiscalizados pelo Exército. Eu acredito que o município, através da Secretaria de Patrimônio, que é quem autoriza os eventos no município, ele pode colocar a fiscalização dos fogos de artifício como algo a ser mais filtrado durante a liberação de eventos. Por que eu digo isso? Quando o solicitante vai até a Polícia Militar pedir o nosso apoio para policiar eventos, eventos populares, eventos particulares, etc., a gente faz questão de perguntar a respeito de fogos de artifício, porque a gente sabe o risco que é. Quando o organizador do evento nos informa que vai fazer uso de fogos de artifício, a gente adota uma série de recomendações para que aquela situação não coloque as pessoas em risco. A gente tenta minimizar o máximo possível o risco, né? Eu acredito que o município possa, ao liberar eventos, que é o papel feito em Ouro Preto pela Secretaria de Patrimônio, ela possa cobrar dos organizadores de evento essa questão da regulamentação dos fogos de artifício. Em que sentido? Se determinado evento, e todos os eventos têm que ter autorização da Secretaria de Patrimônio, se o organizador do evento ele se propõe a realizar o evento, ele tem que estar ciente da proibição ou das restrições a serem impostas a ele com relação aos fogos de artifício. Então, talvez seja viável a Câmara ajustar dentro dessa proposta de legislação uma legislação que seja coerente com a Lei de Contravenções Penais e que ela defina o que pode e o que não pode ser autorizado dentro do município de Ouro Preto. Porque eu vejo algumas hipóteses em que um organizador de evento, devidamente autorizado pelo município, devidamente fiscalizado, ele possa fazer um show pirotécnico. Eu vejo a possibilidade. Até porque, quando uma pessoa se sente lesada por uma situação em que fogos foram disparados, ela pode acionar a polícia, ela pode registrar uma ocorrência contra a pessoa que provocou aquela soltura de fogos de artifício e buscar o reparo ao dano que ela sofreu. Então, eu entendo que, sob a ótica, né, mas olhando o lado humanitário, as pessoas não estão desamparadas. Eu vejo que uma pessoa que é vítima, como foi o relato, né, uma pessoa que é vítima de fogos de artifício, ela pode representar, ela pode pedir providências contra aquela pessoa que soltou fogos de artifício, porque a gente sabe que muitas vezes, pela tradição, pelos costumes, o organizador de evento não faz a previsão de fogos de artifício. Mas alguém, por vontade própria, de maneira unilateral, decide pela prática, pelos costumes de família, soltar foguetes, e aquilo não estava dentro do programado. E alguém pode ser lesionado por isso, alguém pode ser lesado, alguém pode ter algum dano, crianças podem sofrer, principalmente quem tem autismo ou quem tem alguns problemas, né? Então a gente sabe que existe remédio para isso. A gente precisa ter uma forma de agir de maneira colegiada, polícia militar, os órgãos de fiscalização municipal, guarda municipal, departamento de fiscalização. A gente precisa ter meios e um protocolo para enfrentar essas situações. Então eu vejo muitas possibilidades, né? Eu só faço esse alerta para que o município não tente fazer uma lei mais branda do que a já existente, porque liberar fogos luminosos, ele vai de encontro à lei de contravenções penais. E sob a ótica de autorizações de eventos do município, nós temos o Departamento de Patrimônio de Ouro Preto, que é responsável pelas autorizações, e eu acredito que uma legislação municipal focada na fiscalização passará eventualmente pela autorização de eventos, para que todos os eventos que venham a fazer uso de fogos de artifício sejam previamente analisados pela prefeitura. E caso o particular decida por conta própria soltar foguetes no evento onde isso não era previsto, que ele arque com as consequências do ato. Porque a gente tem a tendência de responsabilizar o organizador do evento. Mas se o organizador está quite com as obrigações municipais, está quite com o acordo que ele faz com a polícia militar, que está policiando o evento. Exatamente. Então, a gente tem que olhar por esse lado, que muitas vezes não é o organizador de evento, é o particular que, por vontade unilateral, decide fazer a sua festinha e soltar os foguetes, como é o caso de eventos que acontece na igreja. A gente sabe que a igreja não permite, mas alguns devotos, alguns fiéis, por conta própria, decidem, né, comemorar e soltar foguetes. A gente vê isso, o dia de Nossa Senhora Aparecida, outros eventos tradicionais, né, muito comum, meio-dia ou 6 da tarde, foguete para tudo enquanto é lado. E como que a polícia militar vai atuar de maneira... a gente precisa ser solicitado, porque o foguete é uma coisa muito ingrata de atuar. A gente escuta um foguete, vai na direção de estampido e estoura do outro lado. Aí a polícia fica rodando igual perdido. A gente não consegue fazer frente. Daí, embora seja um crime de ação pública incondicionada, porque é uma contravenção penal, não precisa de representação, a gente não consegue agir sem uma vítima, sem que alguém se manifeste. A gente precisa ter aquela pessoa que se sente incomodada, chama a polícia e se manifesta. Ó, eu fui incomodada, fulano de tal está soltando foguete, está me incomodando. Então a gente precisa disso. A gente não consegue agir por vontade própria da polícia, porque correr atrás de fogueteiro é uma coisa ingrata. Quem trabalha com isso sabe a dificuldade que é. Dia de jogo, então, se o Galo ganhar, aí é uma tragédia. Foguete para todo lado. Então são essas as considerações. São essas as considerações. Eu acho que essa ideia é uma ideia muito válida, é um assunto que carecia realmente de um debate público, carecia de ouvir, né, todos os setores, ouvir as autarquias, ouvir todas as entidades para chegar no consenso. E eu acho que a Câmara está no caminho certo, o município está no caminho certo, e eu tenho certeza que esse trabalho, no fim das contas, vai surtir um grande efeito, vai ter um grande resultado positivo.
Obrigada, capitão Nascimento. É importante, sim. Às vezes a gente sabe dessa dificuldade de fazer a denúncia, porque a polícia, você vê que fica nessa dificuldade. Às vezes a mãe está dentro de casa lá, nem estava sabendo que já estava chegando meio-dia ou 6 horas da tarde, começa o foguetório, a mãe não sabe de qual casa que está soltando. É mais ou menos daquele lado ali. Eu não sei se é Geraldo... de Santa Rita ou se é ali do lado do Partido Verde. Só sei que é daquela região ali. A gente não sabe, certo, para fazer denúncia fica difícil demais. A mãe fica meio desesperada, não sabe se acolhe a criança ou se vai saber quem que é o contraventor. É. Pois é, você pode... Pois é. É um trabalho educacional. Então, a lei veio, muitas das vezes, para educar.
Vereador, eu entendo que, depois de toda a explanação que foi feita aí, a melhor forma é ter uma fiscalização contundente nos comércios. Conforme a Vigilância Sanitária faz nos açougues, nas farmácias, né? Produto com validade vencida, também faça em cima dos fogos artificiais.
Para ver se alguém vai comprar.
Concordo.
Porque se existe pode a lei que é contra a venda de foguetes, que é um produto que não é comercialmente legal, se você começar a pegar o CPF de quem está comprando na hora que estiver comprando o produto, quase ninguém vai comprar. Vai diminuir as vendas. É lógico que a gente está olhando a possibilidade de ter outros meios, né? De não proibir todos. Mas, assim, se você viu que a pessoa comprou rojões ali e deixou o CPF e teve os estudos, aí fica mais fácil a Polícia Militar localizar quais as pessoas podem ter soltado esse foguete. Porque no céu é difícil da gente encontrar. Não existe isso para pesticida, para veneno no mercado hoje, porque estava havendo muitos problemas com o consumo inadequado e inconsequente. Por que não pode haver para os foguetes também?
Porque todo evento que a gente faz, que solicita a Polícia Militar, a gente tem que responder um questionário a quase de 60 perguntas. Tem pergunta que hora que vai começar, que hora que vai acabar, qual espaço que você vai usar, entendeu? O tipo de som, se é música ao vivo, se não é, se coisa. Se, tudo isso aí que o capitão falou. Então, quer dizer, é preciso realmente fazer uma lei que ela seja educativa, não apenas punitiva. Mas toda lei que se faz e não tem uma punição, não tem uma coisa, então fica complicado, né? Comprar os foguetes, pode ser tudo isso aí com CPF, com coisa, tudo isso, né? Porque não se compra só aqui no município, se compra em outro município, em outro lugar, em outra situação. Né? É claro que é preciso que nós possamos pensar o quê? Numa lei é que realmente o município fica resguardado dessas situações, dessa coisa, sem ferir, claro, nem a lei estadual, nem a federal, isso aí já é do conhecimento, né, dos vereadores, mas, sobretudo, primeiro, não pensar que isso vai ser de imediato, né? Mas uma lei, aí começa a fiscalização. Eu acho que é importante muito como e o que vai fiscalizar. Isso eu acho que é importante. Porque se faz uma lei e não tem quem fiscaliza, ela acaba esquecida. Então, tá, quem vai fiscalizar? Porque isso que é importante, né? Seja fiscalizar o CPF, quem vai lá saber que comprou com qual CPF? É você quem vai pela associação? Né? É o presidente da Câmara? É a prefeitura? Porque essas coisas, às vezes, a gente fala e parece que é redundante, mas não é. É quem vai fazer? Quem vai fazer? Porque você faz a lei, tá, fez a lei, mas quem vai depois? Eu acho que é a questão central daquilo que a gente está propondo. Tá, vamos fazer uma lei, coisa. Então, agora, quem vai fiscalizar? Isso aí deve estar embutido na lei. E como fazer essa fiscalização? Porque isso, seja punição ou porque não foi punido, como você falou, é do cigarro, ninguém foi punido. Mas quem vai fiscalizar? É o dono do comércio mesmo? Que está vendendo cigarro. Então, ele não vai fazer isso. É importante, né, a gente ter esse entendimento para o quê? Para que seja uma lei que ela seja efetiva, eficaz. Porque senão não tem muito sentido. Né? Eu acho que é importante, né, mas esses fatos que eu estou colocando também chamar atenção para ter essa percepção. Porque quando eu peço, vai ter uma festinha aqui no centro pastoral, e peço a polícia, eu tenho que responder 60 perguntas, são 60 perguntas mesmo. Entendeu? De tudo, de barulho, de coisa, se é de bebida alcoólica, se não vai, tudo lá. A pergunta está toda lá. Não é para quê? Para que o responsável, coisa. Mas, tá, eu faço uma festa aqui, eu não vendo bebida alcoólica. Mas o cara vem lá do bar e vem para a festa aqui, como é que eu faço? Não? Então, são essas situações que a gente precisa de pensar e para ter realmente a eficácia da lei.
Obrigado, padre, pelas suas palavras. Matheus Pacheco.
Eu gostaria de dar uma contribuição, pensando a longo prazo, e a gente já tem feito isso em outros projetos que passou na Câmara, que temáticas como essa possam ser abordadas nas escolas.
Ótimo.
Né, a longo prazo, criando aí, desde a infância, adolescência, tem a questão, né, que talvez pode até remeter aos aspectos regionais, né, aos aspectos de costumes, tradições, principalmente da área rural da nossa cidade, e que isso possa ser trabalhado também dentro das disciplinas, talvez de educação integral, sobre os impactos, né, da queima de fogos, não só em Ouro Preto, mas também em qualquer outro lugar. Eu acho que isso pode ser uma das pautas dentro da educação integral. Pode ser um item, né? Não sei se isso cabe dentro da lei, mas pode se tornar uma indicação. A gente pode fazer uma indicação em conjunto e encaminhar a Secretaria de Educação para que dentro da grade curricular que está sendo estudada nesses próximos 60 dias, a ser aplicada no próximo ano, que dentro dos eixos e das temáticas a serem trabalhadas pela educação integrada, possa também acrescentar aí esse item tão importante.
Pode falar.
Bom, colocação do Matheus. Nós de Cachoeira do Campo, é um pequeno grupo ainda, mas nós estamos trabalhando com as escolas para tentar colocar a agroecologia dentro das escolas, a parte aí da agricultura familiar, que está crescendo muito. Também a nossa região trabalha muito com isso. Eu tenho uma cozinha, inclusive, e a gente trabalha muito com esse tipo de alimentos. Então, eu acho super interessante que, se a gente conseguir aprovar essa lei, a gente começa trabalhando cada um no seu distrito, criando grupos de apoio dentro das escolas, nas igrejas também, com a participação da igreja, que eu tenho certeza que a gente vai ter o apoio dos párocos nessa questão, porque eu acho que a educação, a gente tem que trabalhar a educação para essas pessoas, porque quem está vindo agora já pega o histórico familiar da criação e da crença ali da região. Então, se a gente começar a trabalhar isso juntos, eu falo juntos porque eu tenho um contato com alguns pais no grupo e a gente consegue trazer essas pessoas para junto da gente. Eu penso assim, a Câmara Municipal e a comunidade têm que estar trabalhando junto. E nós, trabalhando junto, a gente consegue ter resultado. Porque se cada um pensar individualizado, a gente não vai conseguir sair do lugar. Eu penso assim, aqui todos os vereadores estão em prol da comunidade, todos querem atuar, e eu acho que esse é o momento da gente dar as mãos e todo mundo caminhar junto, em prol de um bem comum, que uma coisa boa, gente, puxa a outra. A gente não está aqui para falar só, trabalhar só com a questão dos fogos. A gente começou com a questão dos fogos e a gente vê que isso envolve a comunidade inteira, toda a população. E eu acho que isso é muito interessante, não só para nós, do grupo de mães de crianças autistas, pais de pessoas deficientes, mas também para toda a comunidade. Eu acho que está na hora do povo parar de olhar só para a tecnologia e olhar para trás e ver o que a gente pode fazer, tanto com a terra quanto com os nossos entes que estão vindo, os nossos descendentes aí. A gente tem muito o que mudar nesse mundo. E eu penso assim, se cada um começar de dentro de casa, a gente muda muita coisa sim. A gente não pode... O Júlio comentou que tinha que começar de cima, né, Júlio? Mas, infelizmente, a gente não consegue mover lá em cima, mas a gente começa a mexer aqui embaixo. E se a gente conseguir fazer essa diferença aqui na nossa região, com certeza nós vamos ser exemplos para outras regiões próximas e a gente vai conseguir melhorar para nós, que é o principal agora. Eu penso assim, se a gente conseguir mexer na nossa região e melhorar para nós, nós vamos ser espelhos e exemplos para outras cidades próximas. Igual tem cidades aqui perto que já mudou muito e que é exemplo hoje, tanto de tratamento aí para crianças autistas, deficientes, escola, educação e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse debate é muito importante. Eu queria muito, falei isso no início na hora que a gente abriu. Queria muito que todos os vereadores estivessem aqui. Eu não conheço todos. Eu sou de Cachoeira do Campo, não conheço todos os vereadores. Mas eu acho que seria de extrema necessidade que todos estivessem presentes. Porque é muito difícil você julgar uma coisa sem conhecer o assunto a fundo, igual a gente está conhecendo, que hoje a gente está debatendo. Então, assim, eu agradeço de coração a presença dos vereadores presentes aqui hoje e todos que estão presentes aqui também. E vou estar mais presente na Câmara a partir de hoje, porque eu acho que os projetos aqui são projetos que são de utilidade pública. Não é só um projeto que está sendo julgado, são vários projetos que a comunidade nem sabe que existe e que muitas vezes não estão sendo aprovados e a comunidade não sabe o que está acontecendo aqui dentro. É igual o caso aí de outros que estão sendo julgados, aí que a gente vê muitos vídeos, né, de alguns vereadores. Gostaria muito de parabenizar alguns, principalmente a Lídia, o Júlio. Eu vejo muitos vídeos do Júlio, principalmente aí em prol da Sanior, da questão da Sanior, que todos nós estamos empenhados também junto com você. O Matheus, eu ainda não vi, Matheus, algumas coisas da sua parte, mas assim, estou super grata aqui com a sua posição, com o seu posicionamento perante a comunidade, perante os obstáculos que a gente tá tentando derrubar. Tá, gente? Então, eu acho que o caminho é esse, é a gente trabalhar unido. E, com certeza, vocês podem ter certeza que essa Câmara vai encher. Tá? Para julgar os projetos que vocês estão trazendo e os projetos que outros vereadores estão trazendo. Porque eu acho que é isso. A Câmara tem que andar junto com a comunidade. E vocês estão indo nesse caminho de encontro a gente. Isso, eu fico muito feliz com isso.
Parabéns, Carla. Falou muito bem. Nós ficamos mais felizes agora com você participar conosco direto aqui. Realmente, o Júlio Gório e o Matheus Pacheco são muito presentes nessas questões sociais. A gente precisa sair com a lei aqui bem amarradinha para que seja efetiva após a aprovação da Câmara, porque lá em Mariana, me parece, eu posso estar enganada, mas parece que chegou uma lei na Câmara de um jeito, depois eles lá fizeram algumas considerações, mexeram na lei, então em Mariana, com a mesma mão que deu, tirou. Fez a lei para proibir os foguetes e autorizou em determinadas épocas.
Saber que funciona direitinho.
Pois é. Então, Mariana vai ter que rever essa lei, porque lá não está funcionando, que as mães já estão me ligando e me questionando como que elas vão fazer, porque a lei lá não tem efetividade. Não foi uma lei que trouxe benefícios para a vida. E a gente vê, como por exemplo, Itabirito, que Itabirito a lei já foi bem amarrada e trouxe resultados maiores. E o nosso intuito maior é a preservação da vida. Como o padre Magno falou, a vida ambiental, o meio ambiente, a vida da flora, da fauna, a vida dos animais e principalmente a vida humana. Queria agradecer e passar a palavra para o Pacheco.
Vereadora, só para complementar, acho que não seria o encaminhamento, mas a Câmara já tem mais ou menos uns 60 dias que os protocolos aqui dentro já alteraram. E eu acho que seria muito importante a participação, acho que não seria encaminhamento, mas reforçar que a comunidade ouro-pretana, né, que tem interesse neste assunto, que participe. Bom, provavelmente aí na próxima terça-feira, não sei, ou na outra, quando este projeto estiver pautado nas comissões, que esses grupos organizados possam vir até a Câmara. É importante.
Exatamente.
Quando esse projeto esteve aqui em discussão, nós tínhamos vereadores que talvez não votariam favoráveis pela falta de esclarecimento. Então, acho que não necessita de ser encaminhamento, mas fica aí esse convite para participarem da reunião de comissões. Porque o debate, as emendas, etc., acontecem nas reuniões de comissões. No plenário, normalmente, o projeto já vai mais redondinho para votação. Então, não sei se vai ser nessa terça-feira próxima, se vai ser na outra, mas acho importante a participação popular nesse momento de construção aí, de uma política nesse sentido.
Agora, só uma pergunta. Os vereadores que não estão presentes aqui, eles vão assistir a essa nossa reunião antes da votação?
A gente pode pedir para eles.
Porque eu acho assim, eles têm que ouvir o posicionamento de todos que estão aqui presentes para eles fazerem uma votação. Porque nós estamos aqui representando a comunidade. Porque se ele for votar, porque eu já não vou votar negativo, vou votar positivo, mas sem ouvir a opinião da comunidade que está aqui, que nós que estamos aqui representando a comunidade, eu acho injusto. Porque nós trouxemos aqui os nossos pareceres, os nossos posicionamentos, eles também, todos eles. Então, assim, eu acho que seria de extrema necessidade que antes da votação todos os vereadores assistissem a essa... como que se diz?
Audiência pública.
Não serei tão otimista
assim?
Nesse sentido, mas o que nós podemos fazer, acho que cabe a Vossa Excelência, é conduzir um ofício já para amanhã, solicitando a participação com voz, né, para que possa se pronunciar no dia da reunião de comissões, porque só pode participar com direito à palavra se houver convite. Então, a senhora protocola o convite e aqueles que puderem vir, desculpa o seu nome.
Carla.
Carla.
A Carla, que possa se pronunciar no dia da votação das comissões, até porque vamos ter apresentações de emendas e aí a gente consegue articular isso da melhor forma.
Ótimo, parabéns. Vai ser uma lei bem amarradinha e nós vamos fazer exemplo para outras cidades, sendo uma cidade histórica, a gente vai fazer bonito. Mais alguma?
Muito bonito, mas...
É por isso.
Não tem como obrigar os vereadores né? Mas ela ali está na presidência, ela não tem como obrigar os vereadores a assistir.
Sim. Entendeu? Pelo menos solicitar.
A corresponsabilidade de cada um, o papel de cada um, claro que é N's e N's, né? Então é importante, porque senão a gente cria um certo sonho.
Isso.
E isso eu acho que não devo criar.
Eu acho que é pedir, porque assim, já que eles não estão presentes... Né?
Como o vereador Matheus está dizendo, né, pedir voz no dia da votação. Não, eu quero a minha voz. Né?
Exatamente.
Que você vai falar em nome de uma associação, né, de pessoas que estão, vamos dizer assim, mais prejudicadas nesse aspecto, né, por ter mães com filhos autistas e tudo isso, porque... Na verdade, quando você chegar aqui e falar dessa associação, eu tenho certeza que vereadores vão ficar de boca aberta. Vai ter essa associação, isso existe, infelizmente é assim. Né? Porque quando já ouvi por aí, negócio de cachorro ficar escutando barulho, uma vez ou outra, então quer dizer, não está falando só do animal, né? Está falando de pessoas, está falando de uma organização social. O município, ele é uma organização, não é uma coisa, porque fulano tem cachorro, agora está com esse incômodo, não é isso. Então, eu acho que o mais próximo de você coisa é fazer como o Matheus disse, pede a palavra e já vai o convite com a possibilidade de você falar.
Entendi. Obrigada.
É muito, muito bom, Matheus Pacheco, contribuição sua do Parque Magno. Nós vamos trazer os atores, as pessoas envolvidas, interessadas nesse projeto de lei, na reunião de comissões, para que elas possam ser ouvidas pelos vereadores, que eu acho que vai ser mais efetivo a nossa lei e vai fazer uma lei que vai dar resultado para as famílias que nela estão aguardando resultado. Eu queria deixar a palavra aberta para o Júlio.
Passei o telefone para o seu assessor, do Fabiano. Bartim já é festeiro já em São Bartolomeu, já está com 70, ele desde criança. E eu acho que de todos os distritos que eu já participei de eventos, o São Bartolomeu sempre foi o mais explosivo, vou falar assim. Que lá nunca teve dó de gastar dinheiro com foguete.
Também,
essa é a verdade.
Também estou achando.
O que acontecia? Eu comecei a ajudar a festa de São Bartolomeu firmemente 2011, 12 para frente. Quando eu vi o vultuoso preço que se gastava, falei, gente, vamos gastar isso com shows. Hoje, tanto é que a festa São Bartolomeu tem 10, 12 atrações, porque eu comecei a ajudar os festeiros a organizar e, querendo ou não, a gente diminuiu o barulho, porque a gente começou a passar dinheiro para quê? Para gastar com atrações para vir o público, vir turista. O pessoal gosta de foguete? Gosta. Isso aí está no sangue lá da população de São Bartolomeu que me elegeu. Isso aqui eu não tenho. O pai dele tem 95 anos. O pai dele, todo ano, quer ver foguete. Então, um negócio assim, que vai levar, igual o padre falou, vai levar um certo tempo, né? para quebrar essa... Já melhorou muito, eu vejo que já melhorou demais. Gastava-se antes 30, 20 mil com foguete. Hoje lá gasta 5 mil, não é nada. Investiu em outras coisas na festa. E isso incomodou muitas outras coisas que participam do evento. Então, teve essa questão de a igreja de São Bartolomeu proibindo foguete, querendo saber. Aí girou um ciclo de debates em São Bartolomeu, no Fogos. Depois que teve esse decreto aí em 2012, aí a coisa ficou mais séria ainda. Foi bom, porque devido aos acidentes, os incêndios, eu tenho cavalos, né? Os cavalos ficam enlouquecidos também, nenhum animal aguenta, isso é sistêmico, nenhum animal aguenta tanto barulho de estampidos. Então, eu voto muito confortável. Tem pessoas, né? A gente não posso falar pelo meu colega que vai estar aqui, mas tem gente que vai se sentir confortável, outros não, a gente não sabe como que vai ser. Mas eu acredito que a grande maioria, se não for absoluta, é a favor desse melhoramento, de ter os pontos adequados, se tiverem engenheiros responsáveis quando tiver, não sei esse foguete aleatório que comprou ali na mercearia, esse eu sou contra, de fazer... O cara chega na janela, como fosse aqui, agora vira para o vizinho e estoura. Esse é um absurdo. Verdade. Agora, o evento vai ter um rodeio, vai ter um local, um parque de exposição, ele destinou um perímetro isolado. Esse sim, com responsabilidade técnica. Esse eu sou favorável, entendeu? Mas esse que fica rodeando as ruas, né? Os vizinhos, esse eu sou contra. Esse é extremamente perigoso. Parabéns, senhora Lília, e conte com o meu mandato para ajudar as causas dos autistas, dos animais. Estamos juntos até o fim.
Parabéns, Júlio. Eu confiava em você mesmo. Você é defensor dos animais. Por ter carinho com ele, a gente já conhece a sua trajetória de vida. E agora, mais um parceiro para os autistas. As mães autistas ficarão felizes com essa notícia que já deve estar chegando no ouvido delas, que elas estão tudo online aqui. Não,
eu mando mensagem aqui direto.
Elas estão tudo online aqui, ó. Mais um parceiro para a nossa causa do autismo. Eu fico feliz. Porque eu falo, a causa é de todos nós que estamos aqui. Agora todo mundo conhece a vida de uma mãe, de uma criança autista, como que é, e agora quem é que tem coragem de não caminhar junto com elas? Né, Geraldo? Geraldo agora é nosso parceiro de primeira linha.
Os padres já são nossos parceiros.
Os padres já são, é. Então, gente, eu queria deixar aqui aberta a palavra para mais alguém que quiser fazer mais alguma consideração, alguma deliberação para entrar no nosso projeto de lei que nós apresentamos em maio. É, projeto de lei 911 de 2021. 311. Se ninguém quiser fazer mais nenhuma deliberação, eu vou pedir Beth para fazer o favor de ler. Aí vocês verem que está tudo de acordo. Por favor, Beth.
Boa tarde. Encaminhamento da 35ª audiência pública sobre o projeto de lei 311, que trata sobre os fogos de artifício. Primeiro, implementação de aparelhos para aferir origem e intensidade dos estampidos. Segunda, inserção no projeto de lei em pauta de emenda especificando os critérios de fiscalização e punição. Terceiro, suspensão da comercialização de fogos de artifício com estampido e ou provável venda mediante apresentação de documento do consumidor. Quarto, promoção de campanhas educativas no sentido de sensibilizar toda a comunidade. Quinto, eventos com fogos devem ter profissionais responsáveis e parâmetros para a utilização desses fogos, a fim de não causar danos. Sexto, observar as normativas federais para que a lei proposta seja coerente com a lei de contravenções penais. Sétimo, a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio promova uma regulamentação junto aos promotores de eventos na utilização de fogos de artifício. Oitavo. Indicação à Secretaria de Educação solicitando a inserção do tema dentro do espaço educacional, inclusive criando grupos de apoio com participação da comunidade escolar. São esses aí.
Eu acho, Bete, a gente podia colocar alguma coisa em relação à Secretaria de Esporte. Pedir à Secretaria de Esporte um trabalho educacional com... A gente convidou, inclusive, a Liga Esportiva para estar aqui conosco, que é outro público-alvo nosso dessa lei. Essa lei vai bater de frente com eles.
O terceiro, se o comércio, a loja, sei lá o que, que é, já tem o alvará de venda, já tem coisa, não tem como suprimir, entendeu? Não tem essa supressão. Porque se eu já coloco na minha finalidade, venda de fogo de artifício, e eu já tenho um alvará, entendeu? Então, quer dizer, vai fechar a loja?
Põe normalização da comercialização.
Não, não, supressão é tirar, acabar.
Suspensão, acabar a comercialização. Suspensão é tirar, normalização.
Então, porque pode colocar lá, mas desde que se aquele comércio tiver já um alvará, já tiver toda a documentação de que é permitido ele vender o fogo de artifício, não vai colocar que é estampido ou não. Aí eu acho que talvez melhorar um pouco isso, né? A supressão da comercialização, porque eu acho assim, se já tem, né? Por exemplo, qual que é a finalidade desse comércio? Vender pano. Qual que é a finalidade desse comércio? Vender fogo de artifício. Aí como você vai? Porque você vai ter que fazer uma lei para substituir o comércio dele. Ele vai deixar de fazer o comércio, mas você vai comprar? Quem vai comprar o comércio dele?
Mas com certeza.
Ninguém. Então, a prefeitura que deu um alvará vai suprir os gastos que ele teve?
Podia pedir... É verdade. Podia pedir com nota fiscal e com CPF.
Vereadora, eu queria contrapor essa proposta, o seguinte. Eu acho que tem que melhorar ela. A proposta não é ruim, melhorar ela. O que é? Primeiro, desculpa, mas não tem comércio nenhum que só vende com ovos. Todos eles são casados com outro tipo de comércio.
E é contra a lei, como disse o nosso...
Segundo, todo alvará é finito. Tem alvará infinito, todo alvará é finito. Se existe algum comércio que tem alvará propondo que possa vender artifício, que esse alvará seja readequado dentro das normas do município. Todo alvará tem sua validade.
Se o município tem um comércio que só vende isso, entendeu?
Mas tem que ter isso.
Porque a finalidade no comércio, a finalidade, tem as leis também do comércio. Esse meu, eu vou suprir. Então, a gente tem que ver. Eu acho, não estou querendo tirar, não. Eu só estou querendo questionar para melhorar. Porque não adianta eu falar assim, eu vou suprir. Tá, então o Ouro Preto não vai vender mais fogo de artifício. Eu chego ali, Itabirito, comprei. Não é isso, não estou falando longe de coisa, mas é que eu acho que quando fala que é suprimir, entendeu?
Porque assim, supressão. Padre, a suspensão, quando a gente fala, o que acontece? Quando você pega, por exemplo, um festeiro ali, que ele vai fazer uma festa de grande porte, ele não vai naquela lojinha comprar o foguete lá, ele vai em Belo Horizonte, ele vai em outro lugar que vende uma quantidade maior, onde ele vai ter um desconto, correto? Vocês que mexem com isso. Então, o que acontece? Quem vai comprar nessas lojinhas, nesses comércios, são exatamente aquelas pessoas que soltam esses foguetes avulso. São exatamente as pessoas que trazem esse alvoroço todo. Porque a gente está aqui com as pessoas que compram em grande quantidade, que vai ter um alvará de funcionamento da festa, que vai soltar ali tudo condicionado, tudo da forma correta. Agora, esses comércios que a gente está tentando suprimir ali, é exatamente esses que soltam, que vendem esses foguetes para essas pessoas, para esses vândalos, vamos dizer assim, que compram esses foguetes para soltar na casa do vizinho por causa de um jogo, que corre ali no mercado e compra o foguete porque o time de futebol dele ganhou e do outro perdeu. Porque é assim, time de futebol, se ganhar, solta foguete, se perder, solta foguete. Não tem jeito. Então, assim, eu acho que se a gente flexibilizar muito nessa questão, a gente acaba no mesmo patamar que a gente está, porque eles vão continuar vendendo. Quando tem lei e a gente põe ali uma regra, aí a pessoa pensa assim, peraí, eu não posso vender. Eu vendo escondido, eu não tenho nota fiscal, porque pelo que a gente já está sabendo aqui, não existe nota. E isso aí fica legal. Isso, suspensão.
gente querer sonhar fazer uma lei que vai suprir o comércio, a saúde, a educação, o lazer, não sei o quê.
Que não vai funcionar.
Não, peraí, a gente faz a lei, entendeu? Mas a gente tem que ter atento a essas coisas, porque existe a lei do comércio, entendeu? Aí a adequação da comercialização, eu achei interessante. Agora, supressão...
Pode ler, Beth. Pode ler, Beth. Ótimo. Promoção de campanhas educativas por parte das Secretarias de Educação e Esporte, no sentido de sensibilizar toda a comunidade. Será que pode colocar também de saúde?
Sim, vereador. Eu queria propor a Secretaria Municipal de Saúde e as associações de moradores, o FAMOP, né, deficientes, todas as associações.
Ótimo.
A gente está trabalhando nisso aí, tá?
E associações, que aí associações pode ser, inclusive, a CEOP, Associação Comercial. A gente fala associações que existem em Ouro Preto, aí um âmbito maior, que possa atingir mais, mais número de pessoas envolvidas no projeto. Mais alguma consideração de vocês, festeiros, Capitão Lasnor? Mais alguma consideração para a nossa lei, que vai ser votada em breve?
Eu queria, assim, passar mais uma sugestão. Aqui em Ouro Preto, o Ministério Público, ele tem um inquérito civil, ele acompanha muitas questões de perturbação do sossego. E eu tenho encaminhado algumas ocorrências justamente para manter o Ministério Público munido de informações sobre a perturbação do sossego em Ouro Preto. É um trabalho que eles têm feito no sentido de tentar direcionar aqui em Ouro Preto todas as questões que envolvem propriamente a perturbação do sossego. Eu não sei se o uso de fogos de artifício foi contemplado nesse inquérito do Ministério Público. Talvez fosse interessante consultar, eu não sei se é a segunda promotoria que está encarregada desse inquérito, seria interessante fazer uma tratativa com o Ministério Público para ver o que o Ministério Público tem a respeito da perturbação do sossego, que possa fazer referência a esse projeto de lei municipal. Eu acho que seria interessante e válido, porque o Ministério Público ele tem levado para ele todos os fatos relacionados, todas as ações que podem prejudicar o sossego do cidadão ouropretano. Eu acho que os fogos de artifício, né, como foi dito aí no início, na introdução ao assunto, eu acho muito válido, eu acho necessário envolver o Ministério Público nessa questão, porque ele pode contribuir muito com a matéria.
Com certeza, então, parabéns. Muito importante sua colocação, perturbação do sossego. Parabéns. Nós vamos procurar o Ministério Público para a gente poder trazer mais considerações para essa lei que vai ser votada daqui a uns dias na Câmara, com a presença da Mães Reais e outros atores interessados. Mais alguma consideração? A CODOP, a nossa arquidiocese...
Pelo vereador Matheus aqui, eu queria que a Câmara fizesse um trabalho educativo, e em vez do pessoal vir para a reunião de plenário, que as entidades participassem das reuniões de comissão, que é a única reunião que é proveitosa e as entidades têm voz e poder de convencimento é nas reuniões de comissões.
Parabéns, você está de parabéns. Eu vi o Bete, o pedido dele? Vamos colocar isso como deliberações, para depois para o nosso presidente da casa.
Eu vejo, aqui, principalmente na Câmara Municipal de Ouro Preto, as pessoas vêm muito na reunião de plenário. Essa reunião é só mesmo, né, um teatro, da moda do outro, para o palhaço mostrar para a galera alegre. Eu entendo que a Câmara teria que fazer um trabalho educativo para que, pelo menos, as entidades organizadas do município participassem das reuniões de comissão. É a única reunião que tem, é proveitosa, e onde as entidades podem mostrar as ideias que têm, né, e tentar convencer os parlamentares para que façam o projeto de lei de acordo com a necessidade comunitária.
Essa deliberação, Beth, pode ser um encaminhamento para o presidente da Câmara. Oi? Todas as entidades constituídas, assim, por exemplo, a Carla veio no nome das Mães Reais. Pelo que ele quis dizer, que eu entendi, ele quer a porta aberta.
Sim, as entidades e os conselhos seriam importantes. A Câmara tem o cadastro de todas, seria importante que todas fossem convidadas. Aí, de acordo com a pauta da Câmara, as entidades participariam na que interessasse.
Seria mais ou menos abrir a porta da Câmara para que a população pudesse participar? As entidades. Das reuniões de comissões.
As pautas.
Solicitar isso ao presidente da Câmara como deliberação dessa reunião através do representante da ACODOP. Mais alguma consideração? Então, gente, eu agradeço a presença de todos vocês, dos nossos ouvintes, dos funcionários da Câmara. Em nome de Deus, declaro encerrada a nossa audiência pública que tratou sobre o projeto de lei que vamos implementar em fogos de artifício. Projeto de lei número 311/2011 e de 2021 e encerra aqui agora a 35ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto. Muito obrigada a todos. Boa tarde.